Este livro, como eu já tenho dito várias vezes, este livro que fala é a própria Bíblia. E nós temos estado a estudar o Evangelho de São Mateus e temos percorrido vários dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus caminha para a cruz e nós olhamos para estes dias que antecedem a crucificação de Jesus Cristo e verificamos como Jesus está preocupado em deixar os seus últimos ensinamentos com os seus discípulos. Eles eram aqueles que iriam dar continuidade ao ministério de Jesus aqui na Terra. Verificamos que Jesus Cristo passa agora a maior parte do tempo com os seus discípulos. Ele deixa ensinamentos importantes sobre o reino dos céus, sobre o estabelecimento desse mesmo reino aqui na Terra. E nós dedicamos vários programas a estudar o capítulo 24 e 25 deste Evangelho de São Mateus, que mostra como Jesus Cristo, o Rei Todo-Poderoso, iria estabelecer no futuro aqui o seu reino. Talvez para os discípulos, alguns deles, isto era uma novidade. Eles não estavam a contar que Jesus Cristo iria fazer isso. Eles estavam na expectativa de que ele estabelecesse o seu reino imediatamente. Mas a realidade era que Jesus iria adiar esse estabelecimento do reino. Vemos que Jesus esteve ainda com Simão, chamado leproso, na terra de Betânia. E lá, juntamente, Maria ungiu Jesus. E esse ato de Maria foi de grande impacto para Jesus e Jesus deixou claro que essa atitude deveria ser anunciada em todo o mundo onde fosse pregado o Evangelho. Isto para honrar este ato de Maria, algo que Maria Madalena tinha feito de todo o coração, simplesmente para honrar Jesus. Mas também era um ato, de alguma forma, profético, manifestando aquilo que iria acontecer a Jesus, que ele iria ser sepultado, ele iria morrer no lugar de muitos. Jesus, ao fazer essa entrega da sua vida por nós, deu-nos a possibilidade de um novo começo. A sua morte, sepultamento e ressurreição é o início também de uma nova vida para cada um de nós, em que nós podemos relacionar-nos com ele, não mais por regras, mas por graça, não por merecimento, mas porque o Deus de amor trouxe até nós a possibilidade de nos relacionarmos com ele. Jesus será entregue então nas mãos dos malfeitores e ele o faz livremente. Ele dá a sua vida por cada um de nós. E nós nos encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, no verso 23. E ele responde: "O que comigo mete a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido." Jesus Cristo está ainda com os seus 12 discípulos. E estes malfeitores, começando pelo próprio Judas, vão entregar Jesus à morte. Ele próprio tinha já dado a sua vida para morrer em resgate de muitos. Mas ai daqueles por quem Jesus será traído. Melhor lhe fora não haver nascido, diz o próprio Jesus acerca destas pessoas, pois eles estão a lidar com o próprio Deus, o Filho de Deus. Não sei se você está lembrado daquela história que Jesus contou acerca daquele homem que plantou uma vinha e mandou os seus servos. E depois eles, os agricultores que tinham arrendado essa vinha, maltrataram os servos e devolveram um. Então esse senhor mandou de novo mais servos e eles maltrataram e mataram mais esses servos. Até que, por último, esse senhor mandou o seu filho. E esses agricultores mataram o seu próprio filho. Jesus está a falar acerca dele próprio nessa parábola. E a atitude com que esse rei tratou, ou esse senhor tratou, aqueles agricultores daquela vinha, será também a atitude com que Jesus tratará aqueles que o maltrataram. Verso 25 diz: "Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu dissestes." O próprio Judas tem esta atitude hipócrita, sabendo perfeitamente o que ele já tinha feito, esse pacto com os sacerdotes, já tinha recebido as moedas como troca, digamos assim, daquilo que ele iria fazer por Jesus, da traição que ele fez a Jesus. No entanto, ele ainda pergunta: "Serei eu, mestre?" E Jesus usa as suas próprias palavras para dizer: "Tu dissestes." Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: "Tomai e comei, isto é o meu corpo." A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Aqui Jesus estabelece este cerimonial, que é bem conhecido como a Santa Ceia ou a Eucaristia, e Jesus está, de alguma forma, a trazer até aos seus discípulos uma cerimónia que ficará como lembrança para eles. Esta cerimónia de partir do pão e de distribuir o cálice entre eles. Esse pão que simboliza o seu corpo e esse cálice que simboliza o seu sangue. Jesus está a identificar elementos bem simples que nós todos conhecemos com o ato sacrificial que ele teve de entregar o seu corpo e o seu sangue por cada um de nós. Este sacrifício que Jesus faz ficará para sempre registado em cada vez que nós celebramos a Santa Ceia. É um ato de comunhão, é um ato também de lembrarmos a bondade de Deus para connosco. É um memorial que Jesus Cristo deixou para cada um de nós. Cada vez que nós celebramos esse cerimonial, lembramos a morte de Jesus Cristo até que Ele venha. Por outro lado, este cerimonial inicia uma nova aliança, significando que a velha aliança que Deus havia estabelecido com a nação de Israel havia cessado. E Jesus está a iniciar um novo pacto com um novo povo. E esse pacto é estabelecido não mais numa lei de retribuição, mas é estabelecido numa lei de graça. Ou seja, não mais recebemos por causa dos nossos feitos, não é recebido aquilo que nós merecemos, mas aquilo que Deus nos concede é por graça e misericórdia, é bondade de Deus. E é isso que Deus faz para cada um de nós. Por isso Ele estabeleceu esta nova aliança connosco. Esta nova aliança que já não é mais baseada na nossa atitude, mas é baseada no Seu sangue. Este sangue que nos trouxe a reconciliação, este sangue que nos coloca em comunhão com Deus. Diz ainda mais o texto: E digo-vos que desde esta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Este é um desafio e uma promessa que Deus nos deixa. Por um lado, que vamos voltar a estar com Jesus Cristo, onde este memorial será relembrado, estaremos de novo em comunhão com Jesus Cristo, e é isso que está aqui Jesus a dizer, e nesse cerimonial, então, poderemos desfrutar diretamente da presença de Jesus. Por isso digo-vos que desde esta hora em diante não beberei mais deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Estaremos juntos nesse reino, estabelecendo e lembrando esta aliança que Jesus Cristo fez por nós. E tendo eles cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles estiveram naquele cerimonial, aquele tempo todo, jantaram, cearam juntos, e Jesus Cristo deixou esta lembrança para eles, para que eles não mais esquecessem o ato sacrificial de Jesus Cristo. E depois então, cantando um hino, eles saíram para esse monte. Puderam estar ali então com Jesus Cristo. Estavam caminhando para os últimos momentos de Jesus Cristo. Diz o verso ainda 31 em diante. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Disse-lhe Pedro: Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Mais uma vez, o apóstolo Pedro toma a iniciativa de falar, talvez alguma coisa que ele próprio não sabia o que estaria para acontecer. Temos visto várias vezes isto na vida do próprio apóstolo Pedro. Ele era aquele que tomava a iniciativa sempre de falar pelos outros, sempre falava talvez mais depressa do que aquilo que pensava, e verificamos aqui mais uma vez que Pedro fala muito rápido. Jesus Cristo vai dizer a Pedro aquilo que iria acontecer com ele e com os seus discípulos. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vemos que Pedro não entendia o que iria acontecer ainda. Apesar das várias vezes que Jesus Cristo já tinha dito que era necessário ele morrer, ser levado pelos principais dos sacerdotes, ser escarnecido e morrer em lugar de muitos, ainda assim Pedro não estava consciente, assim como os discípulos, do que estava prestes a acontecer. Tanto que Pedro disse: não, de modo algum, eu ou os discípulos vamos nos escandalizar em ti, Senhor, e ainda que os outros façam, eu não vou fazê-lo. E Jesus diz claramente a Pedro: não sabes o que dizes. Ainda antes que o galo cante, tu me vais negar três vezes. Mas mesmo assim, nesta fraqueza, Jesus, conhecendo bem quem eram os seus discípulos, ainda assim ele mantém perto de si estes seus discípulos e os leva para presenciarem e estarem consigo nos últimos momentos. Os últimos momentos que Jesus Cristo passa de uma forma angustiante. E Jesus separa de novo a Pedro e a mais dois dos seus discípulos, que são Tiago e João. E Jesus os leva, a estes três, mais perto de si, enquanto os outros discípulos ficam um pouco mais afastados. E Jesus vai orar. Jesus derrama o seu coração com os seus discípulos, dizendo que a sua alma está extremamente angustiada. Porquê é que Jesus estaria assim? Isto é uma pergunta que creio que necessita de uma resposta. Muitas vezes nós pensamos que o que foi doloroso foi só o facto de Jesus ter sido pregado na cruz. É sem dúvida uma morte horrível. Mas não era da morte física que Jesus Cristo estava a falar. Jesus estava a falar da separação que ele teria de sofrer do Pai para que pudesse carregar sobre ele o pecado de toda a humanidade. Esta foi a verdadeira batalha que Jesus teve que travar. Aquilo que Jesus sofreu na realidade foi que o seu ser santo e puro teve que carregar o pecado de toda a humanidade. Essa era a agonia que Jesus tinha que travar. Era também o facto de ter que viver separado, nem que fosse um só momento, do seu Pai amado. Isso era a verdadeira angústia que Jesus iria travar. Por isso ele chega perto do Pai em oração e diz: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. É verdade que, como eu disse, a morte de cruz era muito dolorosa. Mas Jesus, se morresse simplesmente na cruz, fosse só a cruz em si, muitos outros homens morreram na cruz. A questão aqui é que havia, de facto, uma nova aliança que Deus estava a estabelecer com o homem a partir dessa cruz. A questão era que Jesus estava a levar sobre si o pecado da humanidade. Nós iremos ver nos próximos programas como as pessoas que o julgaram reconheceram que ele estava inocente. E era essa inocência trazida sobre Jesus Cristo e o pecado da humanidade que lhe foi colocado sobre os ombros que o fazia angustiar. Ele era inocente realmente, mas o pecado do homem o tornava maldito de Deus. Por isso ele grita na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E é essa angústia que Jesus está a viver neste momento. Então, voltando ele, achou os seus discípulos a dormir. Estavam eles porque tinham os olhos pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Jesus então sente esta angústia, vê que os seus discípulos, apesar de ele estar a caminhar para a cruz, continuam adormecidos, continuam sem perceber muito bem as dificuldades pelas quais ele está a passar. E Jesus diz: já chegou a hora, já não vale a pena continuarem a dormir, porque é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande turba, com espadas e cacetes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Este Judas e toda esta população vinham para prender Jesus. Este Judas, o grande traidor, que tinha testemunhado milagres incríveis da pessoa de Jesus Cristo, não estava a entender a quem ele estava a fazer isto. Ele não tinha certamente entendido que Jesus Cristo é o próprio Deus. É o Deus feito homem, Deus que está no nosso meio. Ora, o traidor se lhe havia dado um sinal. Aquele a quem o beijar é este. Prendei-o. Com um beijo, este beijo talvez dos mais horríveis que alguma vez foi dado por um homem, é um beijo de traição. E com este beijo de traição, Judas procura prender a Jesus, procura que Jesus seja levado pelas tropas, pelos principais dos sacerdotes. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus estava ali junto a estes homens e mesmo assim ainda diz: Amigo, a que vieste? Jesus sabia o que Judas vinha fazer, mas mesmo assim Jesus esperava talvez que Judas se arrependesse, não sabemos ao certo. Mas o facto é que mesmo assim Jesus ainda lhe diz: Amigo, a que vieste? E este Judas mantém-se firme na traição que vinha fazer. E diz ainda o texto bíblico: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Nós sabemos pelos outros evangelhos, em João, por exemplo, capítulo 18, que quem era este homem que teve esta atitude? Este homem era o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, este apóstolo bastante impetuoso, sempre falando mais depressa que os outros, sempre agindo mais depressa que os outros, como se Jesus Cristo não se soubesse proteger. Pedro age desta forma, ainda não entendendo que era o próprio Jesus que estava a dar a sua vida para cada um de nós. Ele cortou esta orelha àquele homem, mas Jesus curou este homem ainda, colocou a orelha de novo no seu sítio, e Jesus continua mostrando que Ele é Senhor das situações. É Ele quem controla todas as coisas e ninguém está a fazer alguma coisa sem que Ele permitisse, no mínimo. Verso 52 diz: Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus explica a Pedro quem Ele é na realidade mais uma vez. Pedro, no fundo, Jesus está a dizer: Pedro, não preciso que me defendas. Eu não vim aqui para lutar contra os líderes religiosos. Eu vim ao mundo para morrer pelos pecados de todos os homens. Pedro ainda não tinha entendido quem Jesus era. E o texto bíblico continua relatando: Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Jesus estava perfeitamente inteirado daquilo que devia de acontecer. E naquele mesmo momento disse Jesus às multidões: Saíste com espadas e cacetes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu estava assentado ensinando e não me prendeste. Isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras pelos profetas. Então os discípulos todos o deixaram e fugiram. Vemos como, mais uma vez, as Escrituras se cumprem integralmente. Jesus sabia que era isto que ia acontecer, mas Ele mais uma vez o reafirma que o que estava a acontecer era para que se cumprisse as Escrituras. E o prenderam e levaram Jesus à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Jesus continua sendo o Senhor da situação, mas mesmo assim estes homens levam Jesus e não deixam de ser, de alguma forma, responsáveis pelos seus atos. Ao fazerem isso, ao levarem Jesus, os apóstolos tinham todos eles fugido e Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os serventários para ver o fim. Pedro estava de longe a olhar para a situação, a verificar aquilo que iria acontecer. E agora Jesus é levado então para o interrogatório. Ora, os principais dos sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam alguma testemunha falsa contra Jesus a fim de condená-lo à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas afirmando: Ele disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Estes homens não entendiam o que estavam a fazer. Eles não se apercebiam que estavam a lutar, por um lado, contra o próprio Deus. Por outro lado, Deus tinha planeado trazer à humanidade um novo relacionamento com Ele. E isso passava pelo sacrifício de Jesus Cristo. Este templo que era destruído era o próprio corpo de Jesus Cristo. Então continua este diálogo. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Perguntaram estes sacerdotes. E Jesus lhe disse, eu sou. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre ele nas nuvens do céu. Jesus não nega a sua divindade, nem nega o seu poder. E os sumos sacerdotes, que já conheciam bem Jesus e queriam, de alguma forma, manter o seu status quo, eles queriam condenar Jesus, então eles pareceram indignados e disseram, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfémia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros lhe esbofeteavam dizendo, profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu? Este é um texto que me entristece muito ao ler, quando vejo esta pouca vergonha no fundo destes homens que não entendem quem é Deus e rejeitam Jesus Cristo. No fundo é um pouco quase como todos nós, que temos uma atitude às vezes assim pouco digna para com as coisas de Deus. Vemos logo depois aproximando-se os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço este homem, e imediatamente o galo cantou. O apóstolo Pedro certamente deve ter lembrado das palavras de Jesus. Ele sabia que iria negar Jesus, mas talvez não acreditasse muito nisso. E foi necessário ele praticar para estar consciente que mais uma vez Jesus falava a verdade. O que é necessário acontecer na sua vida para que você entenda que Jesus fala a verdade consigo? Deixe Jesus falar ao seu coração. Nós iremos continuar a ver no próximo programa o que estes homens fizeram a Jesus. Até lá, você fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.